Malta, bem-vindos, mais um episódio. Hoje temos aqui o João. João, bem-vindo.
Muito obrigado.
Espero que estejas tranquilo, à vontade.
Relaxado.
Pá, o João estava-me aqui a dizer que adora câmaras, não é? Que está sempre à vontade.
Pá, não. Não, tipo, pá, é aquela fobia básica de quem nunca esteve em frente a uma câmara, não é? Então a habituação à coisa é difícil.
Mas tu sentes que mesmo hoje em dia ainda não estás? Porque imagina, ao início eu testava. Pá, testava mesmo. Imagina, mesmo hoje em dia eu não gosto de... Não faço questão.
Aquele forcing, aquela obrigação quase de... Olha, João, está aqui.
Está aqui a câmara. Não, mas quando a câmara aparece de repente, tipo, está tudo bem e de repente, pau, está aqui a câmara.
E tu, o que é que eu faço aqui?
Para a internet.
Não, e tu ficas do género, o que é que eu faço, não é? Porque, sei lá... Eu falo pela Sandra, ela sabe o que tem uma espécie de um guião na mente dela do que é que ela vai fazer.
Sim, mas que nós não somos
quando ela te espeta,
né?
Ali, né? E
nós,
tu nós ficas ali
ao braço que é
e
tipo,
tu ficas ali, ah, bora, olá.
Eu também sinto um bocado isso, mas eu acho que eu tive a única postura que era possível eu com o meu feitio ter com a Mariana, que era pá, eu ser honesto, tipo, a dizer, eu por mim não estava aqui, tipo, ela diz, ah, agora faz não sei o quê. Eu digo, não faço, tipo, isso não faz sentido.
Sim, eu acho que há sítios e sítios, né? Há sítios que tu és quase obrigado a estar presente, sei lá, falo de eventos, etc, etc, em que tu não consegues evitar isso.
Para ser honesto, imagina, do meu lado, a Mariana começou a ir a eventos tipo há 3 meses, estás a ver? E porque quando se calhar começou a fazer sentido ela ir, houve o Covid, e então não havia eventos
todos.
Cortou
essa questão.
E então isso ainda é uma coisa recente para mim, mas honestamente, tipo, eu não ligo muito, eu estou para lá um canto, o mais que conseguir estar a um canto sossegado.
Pá, sim, eu percebo, mas imagina, vem o pessoal entrevistar o teu par, né? E tu ficas ali... Boa tarde.
E tu sentes que te integram ou que é tipo, está aqui a Sandra e epá, estão tudo bem?
Pá, depende, tu tens vezes que eles integram-te mesmo e fazem-te questões mesmo sobre ela, etc. Pá, mas há outras que ficas completamente à parte e estão só
isso.
A falar para ela,
mas
e ficas só ali.
Eu sinto que há duas abordagens, que é o olá Mariana, olá Francisco, e eu penso logo, ui, espera aí.
Okay. Já vais entrar em cena.
E há outra que é, olá Mariana, estão tudo bem? E estás a ver? Eu pronto, não é comigo, vou-me
ficas
sentar ali.
Olhar,
eu vou ficar ali no carro
boneco.
Sossegadinho. Pá,
sim, mas essa interação com câmaras ainda não é o meu forte. Pá, já está melhor, mas ainda não é uma coisa que eu tenho.
Já estás a ter que lidar com câmaras há algum tempo, ou não? Já...
Sim, mas está muito melhor, não é? Não se compara, mas ainda custa.
E o Instagram, como é que tu lidas com o Instagram? Tu gostas de pôr coisas no Instagram ou não fazes questão?
Pá, eu gosto, tipo, paisagens e boas fotos. Agora, fotos minhas...
Pá, eu não gostava nada e hoje em dia, pá, se escrever assim qualquer coisa meio parva e já não... Ao início eu sentia-me mesmo ridículo máximo, tipo, o que é que eu estou a fazer?
Não faz muito sentido, não é? O que é que tu vais...
O que é que vais pôr, não é? Tipo...
O que é que tu tens para acrescentar às pessoas no dia-a-dia deles, não é? Um gajo que está ali a trabalhar o dia inteiro no computador.
Yeah, mas eu mesmo hoje em dia, hoje em dia, pá, e posso cometer aqui esta confidência de dizer que, pá, eu sou seguido no Instagram por 90% de raparigas. E então eu assumo imediatamente que é por causa da Mariana.
Sim, porque tipo, tu agregas ali,
não é?
O público dela.
É, que eu faço uma história e as pessoas, eu sei que estão tipo a espreitar para o canto, a ver se ela aparece
ali
ao canto.
Do meu lado é igual, exatamente
então,
igual.
Eu concordo plenamente contigo, que é o que é que eu tenho para acrescentar. Tipo, às vezes eu estou a falar, por exemplo, hoje vamos jogar à noite e eu provavelmente vou para um story tipo das chuteiras ou lá nós todos. E eu penso assim, estão aqui 90% a ver isto e a pensar assim,
a Mariana está sozinha em casa.
Então,
aquela
eu penso assim, deixou-a sozinha em casa. É isso que pensam. Mas
eu acho que
concordo.
É isso, tens esse julgamento.
Eu também tenho sempre esse tipo, o que é que eu estou a fazer? Porque é que alguém haveria de querer saber isto?
Pá, porque não tens nada para... Pá. Podes ter, não é? Mas não é, se calhar não é o que interessa às pessoas, não é?
Sim, é isso, sem dúvida. O que interessa às pessoas é tipo se a Mariana passar lá atrás.
Claro.
A pessoa nem está a ouvir.
Espera
aí, quando é que ela vai? Ah, está vestida assim.
Pois é isso.
Eu também sinto isso. Uma coisa engraçada que eu queria falar e que isto já é o terceiro episódio que nós estamos a gravar e que aconteceu nos três, que é, antes de começar o episódio há sempre aquele, não digas merda, não é?
Claro.
Há sempre.
Pá, porque
eu tenho uma
eu
dúvida
entendo.
Que é, tu recebeste um briefing para isto?
Epá, não.
A Sandra deu-te um briefing do género, pá, isto podes falar, isto aqui vou-te dar na cabeça se falares.
Não recebi um briefing, mas tu tens de ter consciência do que é que dizes sempre, porque parecendo não, quando tu tens a tua vida exposta na net, tu vais ser sempre escrutinado.
Yeah.
Pá, imagina que tu tens 10 mil visualizações neste podcast. Pá, mas vai haver lá um marmanjo que vai escrutinar o que nós dizemos
acaso,
passo a passo.
Imagina, eu acho que é muito, muito diferente de pessoa para pessoa. Acho que cada pessoa é uma pessoa. E eu acho que a Mariana é uma pessoa que, como ela só diz porcaria, tipo, eu acho que passou a ser um bocado tudo.
Sim,
é válido.
Percebo.
As pessoas têm uma expectativa muito, muito baixa, a minha e da Mariana, que é tipo, pá, estes dois só dizem porcaria.
Sim,
tipo,
não é o politicamente não é? Aceitável,
tipo,
não é?
Olha, tipo, agora, olha o que o gajo
só
disse.
Sempre a gozar.
Não é? Entendo? Disse-me a parvoíce. E a pessoa, pronto, olha, mais uma para meter aqui na lista de parvoíces que este gajo diz.
Sim, percebo.
Mas eu percebo que, tipo, no lugar da Sandra e mesmo no lugar de outras pessoas que já estiveram aqui comigo, que é diferente, que é, tu dizes uma coisa que pode ter consequências, não é? Podes ter malta a dar-te
na cabeça. E já aconteceu isso, não é? Um próprio story criar uma massificação de escrutínio e de,
isso é mesmo,
de mal dizer,
eu,
não é?
Eu já falei aqui disto e eu estive a ver antes dos podcasts começarmos a gravar aqui, eu estive a ouvir muitos podcasts para ter ideias e saber o que é que eu faria. E um podcast que eu ouvi foi do Window. Pá, e o gajo chegou ao ponto de dizer que ele recebeu tanto hate lá por determinadas coisas, já não me recordo, acho que foi quando pôs as rastas a cena da apropriação cultural, que o gajo apagou o Twitter. Pá, e eu penso
não
mesmo,
faz sentido.
O que é tu seres atropelado de uma maneira em que tu apagas uma instalação que até curtes e que provavelmente ele tinha
e
lá
usas, e etc,
que usas,
né?
Pá, que aquilo te afeta de uma forma que tu dizes, não, eu vou desinstalar isto que isto está a acabar comigo.
Pá, é muito agressivo, porque tu sentes que estás a ser literalmente escrutinado por toda a gente está a dizer mal de ti. Pá, eu entendo essa questão, apesar de não ter exposição nem nada, eu entendo que, pá, tu teres 300 marmanjos a falar mal de ti,
sim, e
não é propriamente agradável.
E o que
é?
Eu sinto é, tu não tens exposição, mas se calhar estás numa posição ainda pior, não é? Que se a Sandra estiver triste, não é? Se ela se for abaixo, para ti ainda é pior. Aliás,
sim,
porque acredito, eu preferiria que fosse contra mim do que contra a Mariana, não é?
Sim, completamente.
Vezes,
sim,
tipo,
pá, mandam a vir comigo.
Não é? Pá, eu sou um engenheiro informático que decidiu que podia ter um podcast e as pessoas acharam, ah, vai lá, faz o que tu
posso
quiser.
Posso o que eu quiser, está-se tudo a marimar.
Enquanto estiver a fazer isto, não estou a fazer nada pior. Então acho que as pessoas pensam, olha, ao menos está entretido. Agora, se cai tudo em cima da Mariana, claro que me vai afetar.
Não, tu ficas muito, muito em baixo. E essa questão do apoio também é difícil, porque o que é que tu dizes a um, e o que é que tu fazes, não é? O que é que tu fazes? Está tudo a falar mal ali, não é? E o que é que tu fazes para ajudar? Não consegues fazer, não consegues parar a barreira,
sim,
não é?
Sim,
tu não consegues fechar a porta de casa, porque as pessoas não estão à porta da tua casa a falar
claro
mal.
Claro que sim,
não,
claro. E eu acho que esta cultura de cancelamento, ou o que seja, que aparece muito nos Estados Unidos, pá, talvez final de 2019, início de 2020, que eu acho que piora imenso com a pandemia.
Claro.
E, pá, eu acho que é uma coisa mesmo absurda, porque e o que eu sinto é, tipo, hoje a pessoa faz não sei o quê que alguém não gostou. Por alguma razão isso torna-se uma bola de neve e já ninguém gostou. E aquela pessoa está cancelada, acabou. Mas tipo, uma semana depois,
já foi tudo. Já se esqueceu tudo.
Isso
porque
é
as pessoas vivem num fast pace.
É muito, muito rápido.
Sempre a andar.
É internet,
porque há sempre uma coisa nova para falar mal.
Para bater.
Olha, falámos mal disto, agora segue para ali.
Eu tenho mesmo essa questão, que é, eu sinto mesmo que, pá, eu já disse isto aqui no podcast com a Mariana, que eu não consigo imaginar um cenário em que eu ia ao vídeo de alguém, tipo, criticar essa pessoa. Não consigo imaginar um cenário.
Eu não consigo ver na minha vida, eu a ver, pá, estou entretido a ver vídeos, não é? Porque é que eu vou ver uma coisa que eu não gosto? Tipo, eu vou entrar no vídeo, não, vou ver o vídeo todo, não estou a gostar.
E depois ainda vais à caixa de comentários,
ainda vou
escrever,
ter trabalho.
Imagina essas pessoas comenta. A espumarem-se, não é? Tipo,
é o chamado Keyboard Warrior, não é? Que vai.
Se for preciso com aquela conta de YouTube criada anteontem,
pá,
tipo,
não percebo,
só para ir lá
não
fazer
percebo.
Este comentário.
Pá, eu acho que as pessoas também vivem muito à base de aceitação social, não é? E é uma maneira de conseguir,
certo,
ali um bocado de validação e tal.
As pessoas.
Percebo essa parte. Pá,
mas
sim, mas não consigo entender a
eu
lógica
consigo,
por
consigo,
trás
não
disso.
Não consigo. Se calhar fazia-me bem ser essa pessoa que vai ali e se calhar libertam raiva, fica melhor, não sei.
Mas há outras maneiras
de
mandar outras abaixo.
Vão jogar a bola, vão,
pá,
vão surfar,
bater num saco,
vão três ondas na cara. Mas o que eu acho é, essas pessoas têm uma necessidade gigante de se impor, não é? Não, o que tu fizeste não está certo, tipo, não está correto. E o que eu pensei, meu, e tu na tua vida tipo, és correto a 100%?
Claro que não.
Pá, porque
ninguém,
nós todos sabemos como é que somos, não é? Tu estás no trânsito, passa um carro, tu já estás no carro, filhada, não é?
E apitas e chateias a pessoa,
não
é?
Mas depois vês alguém a fazer isso ao lado e ficas,
não, olha para aquele gajo.
A dizer as neiras na estrada. E eu acho que é muito fácil sempre falar dos outros, é muito fácil sempre. É muito difícil a pessoa ter consciência de que o outro lado está alguém, pá, que nós sabemos, não é? Nós sabemos o quanto aquilo vai impactar uma pessoa, por
claro.
Mais que a pessoa diga,
eu estou na boa, mas quando a pessoa
se vai deitar à noite, quando já não há barulho, quando já não há nada, a pessoa fica
aquilo,
de género. Tipo,
ficas ali a moer aquilo.
E eu tenho, é a mesma preocupação que eu tenho, eu não gosto de pensar que esta pessoa está-se a sentir um lixo porque a internet hoje decidiu.
Porque um bando de marmanjos que está ali, pronto, em casa, sentados, né? É aquela questão, por exemplo, de criticarem as pessoas que trabalham no digital e etc, dizerem que é uma coisa fácil e banal,
mandar,
não é?
Mandar trabalho, sim.
Eu desafiava a pessoa a fazer o mesmo, né? Porque é fácil quando tu já lá chegaste, mas até lá chegaste tens um caminho muito grande.
Claro que
é
sim.
Exatamente igual a uma licenciatura ou whatever, claro, estás ali muito tempo a estudar e tal, para alcançares um objetivo, e se calhar quando acabares esse objetivo, se calhar o teu trabalho até é mais ou menos fácil.
O que eu sinto que há muita resistência a compreender é que um influencer se calhar tem um alcance muito maior do que um anúncio de televisão, claro, que é, sim, muito mais caro e muito menos direcionado, não é? Porque tu podes ter, nós podíamos ter a televisão ligada aqui e pá, nem nenhum de nós está a olhar para a televisão.
Mini-sum,
e o anúncio e tal ia ser pago,
e está pago brutalmente, e brutalmente.
Pá, enquanto que um criador de conteúdos que está, por exemplo, numa plataforma como o Instagram, tipo, tu consegues apresentar-me um report exato. Aliás, eu acabei de dizer que 90% das pessoas que me seguem são raparigas. Qualquer, sim, marca sabe.
E tens o teu nicho?
Não é? Qualquer marca sabe que se quiser falar para 90% do valor de seguidores que eu tenho, de raparigas, que está aqui, tá, eu tenho lá um report que o mostra. Enquanto na televisão, pá, a minha avó tem a televisão.
Eles têm reportes, mas são números astronómicos e, claro, tens tudo. Tipo,
é isso, a minha avó tem a televisão todo dia ligada no máximo, tipo, e anda lá na vida dela, está na cena, cozinha, e aquilo está a dar os anúncios, a serem,
sim,
pagos.
Sim, percebo.
Pá, e eu acho que esta, existe uma resistência muito grande a perceber que de facto o Instagram é uma arma.
Funciona.
É uma arma de marketing.
Funciona.
Brutal.
Sim,
muito, aliás, o Instagram surge como uma plataforma de nicho para fotógrafos e malta que queria pôr ali umas, sim, fotos e pá, quase um.
Para dar a ver, um portfólio.
Foto, como é que ele se chamava?
Um portfólio.
E aquilo cresce brutalmente pela. Eu acredito mesmo que foi por esta, pelos influenciadores.
Claro.
Foi literalmente.
Há uma maneira de vender coisas.
Exatamente.
E há uma maneira de fazer dinheiro ali.
Uma maneira de fazer dinheiro e de medir onde é que tu estás a investir.
Claro,
de que forma,
claro,
é que o teu, sim, dinheiro está a ser aplicado.
Aliás, tu vês isso muito bem e que acontece muito bem esse marketing do Instagram através de scams e etc.
Exato.
Porque os,
exato,
scams prosperam ali. Não,
não é? E porque é muito simples, porque o Instagram tem aquele problema de tu poderes mudar o nome da conta.
Claro.
E então,
seja,
tu querias um
Fnac
de Portugal a oferecer iPhones e a seguir mudas para o Zé Manel que tem 150 mil
seguidores. E estás na boa.
E estás à vontade. Estás a fazer. Mas isso, pá... Isso é o outro lado, não é? Isso
e funciona.
É um lado que,
e funciona.
E que é preciso cuidado também, porque...
Claro, portanto, se isso funciona, porque é que o bem não há de funcionar também?
Sim,
é?
Sim. Mas agora, por acaso, estás a falar de scams e isso está... Pá, isto aqui, meu, habitude que isto não há tema, então...
isso é para falar de... a mandar postas.
Estás-me a lembrar dos scams, que é aquela mensagem que tu recebes e pá, e estão mesmo, estão evoluídas. Eu acho que os aldrabões estão...
coisas bem construídas.
Não é? O EDP, EDP, e tu, pá, recebes uma mensagem a dizer EDP, não, óbvio que a minha avó imediatamente acha... Ui.
E websites muito bem construídos, cópias perfeitas, links quase iguais.
Quase todos os dias estou a receber um e-mail da WeZinc a dizer que o meu cartão de crédito está a negativo. Pá, que é perfeito. Perfeitamente possível.
É possível.
O único problema é que eu não tenho um cartão da WeZinc, só aí é que eles falharam.
Aí falharam.
Só aí.
Mas se acertassem no
cartão. No banco, eu estava desgraçado.
Se calhar ainda.
Porque
ainda
eu assumi,
lá o pulinho.
Isto é verdade, de certeza, eu tenho que tratar disto. Vou
isso
clicar
é
neste
grave.
Link super manhoso que está aqui. Porque
mas depois tu vais. Pá, mas há links manhosos e depois há links muito bem feitos. Há coisas mesmo perfeitinhas e impecáveis.
Pá, eu tenho.
Isso
tenho,
é que é assustador.
Tenho que assumir que aqui eu, como engenheiro informático, curso no técnico, e eu já fui roubado na internet, meu. E roubaram uma equipa toda no FIFA. E eu fiquei bem triste.
Foste comprar coins.
Fiquei bem triste. Eu ia comprar coins naqueles sites bem manhosos.
Cheio de máximo.
Pá, aquilo diz assim: ah, tens é que fazer login na tua conta. Eu, pá, ok. Estou
burro
na porta. Né?
Já foi.
Pá, faço login. Aquilo dá aquele erro clássico. Manda-me para a página verdadeira da EA Sports. Eu, pá, ok. Estou aqui no site. Pá, entretanto desisti daquilo. Tipo, site merda. Isto nem funciona. Vou para o jogo.
A minha
equipa toda à venda, meu. Equipa toda à venda. Samuel Eto'o, o Reus do Dortmund. Meu, quase chorei.
Feels
fiquei
bad.
Muito triste. E depois eu ligo para a Mariana, terrastro, não é? Desfeito. É assim, isso é um jogo, Francisco.
Jogo.
Ainda fiquei mais triste.
Pá, é.
Não ajudou ainda.
É tipo
piorou.
Quando eu digo à Sandra, olha, tenho que fazer 20 jogos ao fim de semana, que é o Weekend League, para ter jogadores melhores. Para que é que é jogadores melhores?
Ah, mas então tu és rato do FIFA. Eu sou aquele gajo.
Não sou. Não
meu, eu tenho uma tristeza comigo, que é, eu joguei FIFA a vida toda e não sei jogar.
Pá, eu também não sei jogar.
Pá, eu não sei jogar. Vem
pá,
aqui
eu dou uns
um
toques,
meu qualquer,
né? Passo e tal,
seis,
e chute.
E eu penso, yeah, é por isto que eu não...
Na rato era tipo do Counter-Strike e tudo.
A sério?
Pá,
mas rato a sério?
Pá, tipo, tinha 10 mil horas de jogo.
Certo,
uma
certo.
Cena
não, mas repara, eu horas provavelmente tenho. Eu horas,
é tipo,
eu as horas
é tipo
tenho,
aquele gajo que
Fortnite.
Se esforça bué, mas...
Fortnite, eu tenho... hora, pá, eu devo ter, pá, sei lá, pá, 5 mil jogos, vais ver vitórias. Ah,
pai, pá, 3. 3.
Pá, ganhei 2 vezes e uma foi em duas com um amigo que joga bem.
Joga bem.
Dizer, pai, então eu tive sempre esse problema que é, eu adoro videojogos, mas sou mesmo mau. Pá, sou mau, não?
Há pessoas que não nasceram para fazer yeah, o mas desde que divirtas está lá a essência da cena.
Mas eu acho que essa é aquela conversa.
Eu acho que é isso.
Eu acho que essa conversa foi inventada pelos pais
pelos perdedores.
Sem dúvida, tipo, pá, o que interessa é participar. Mas tipo, se eu for participar, pá, uma semana passada.
Levas 7, jogar,
não é? Levas 7, eu participei. E honestamente.
Mas saís de lá todo lixado.
Prefiro não ter participado. Pá, tinha tipo, ficado em casa, ficava
diverte-te.
No sofá.
Pá, aí os primeiros 10 minutos. Depois começou
pá, não,
a doer.
O aquecimento ainda te diverge, não é? O gajo está ali, todos a mandar umas piadas. Estes gajos assim, são bons, também pá, nós, não sei o quê. Depois 7-0.
Mas eles são melhores que nós.
7-0.
Mas eles são melhores que nós.
7-0, mas participei.
Pá.
Não me serviu, preferia
balance,
não ter participado.
Se calhar.
Eu por acaso sempre pensei nisso, meu. Eu sempre pensei, tipo, eu o que joguei de alta competição foi futebol e pronto, já viste no que deu, não é? Não deu em nada.
Está igual.
Mas eu sempre pensei isso, meu. Eu pensei sempre que era, pá, não, eu não quero participar. Tipo, se eu não for ganhar o jogo, eu por mim nem participava.
É que se tu criares um filho teu a ensinar-lhe que perder é na boa,
não queria
que o teu filho vai
ganhar.
Tipo,
não é?
Pá, vai para um trabalho, né? Foi despedido. Pá, ah, mas é na boa.
Participei.
É? Ao menos
participei
fui
ali
lá,
no projeto.
Trabalhei 3 meses.
Apaguei uma base de dados de produção, mas participei. Está lá
bem.
A minha mãe.
Correu bem.
Mas eu sinto pá, isso. Mas sim. Por outro lado, também dizes-lhe que perder é inaceitável, também lhe vai
não,
criar um sentido de. Tipo, sou
um
falhado.
Um trauma puxado. Sim. Acho que o meio termo é aceitável.
Pai, tu foste buscar aí o tema que eu queria chegar, não é? Que é os filhos. Porque
ah.
Não sei se tu acompanhas ou não, mas a Mariana terminantemente não quer ter filhos. E eu era um. Pá, era um sonho meu desde miúdo, era ter filhos. Uhum. E agora tive que me adaptar. Hoje em dia já estou muito mais tranquilo com esse assunto. Ao facto da Mariana não querer ter filhos terminantemente.
Okay.
Tu sempre quiseste, a Sandra sempre quis.
Pai, eu sempre quis, a Sandra também. Pai, e antes de nós darmos o next step, vamos ter um filho, não é?
Ok, pá, foi tudo planeado, foi tudo
foi,
decidido.
A minha maior questão é sempre o dinheiro, né? Porque tu pensas, epá, yeah, nós somos dois, há aqui uma gestão de dinheiro, fazemos uma vida fixe, né? Mas depois vem mais um e vem uhum. Encargos, vem carrinhos, vem consultas, vem.
E o que assusta é o desconhecido,
não
é?
E tu ficas assim, ah, vai, não vai. Pá, até tu descomplicares a coisa, né? E tu percebes, epá, se calhar é preciso dinheiro. É pá, mas também se calhar não é preciso rios de dinheiro, se calhar tu podes cortar
sim.
Em alguns sítios que não é preciso gastar milhares de euros em prendas, em 20
sim,
mil
sim,
brinquedos
sim.
Diferentes.
Pá, ao início, talvez pouco, tipo um ano antes de nós casarmos, a Mariana ainda não era terminantemente não. Eu lembro-me quando fomos falar com o padre, que quando tu casas pela Igreja Católica tens que responder a três perguntas, que é se estás disposto a ter filhos, se estás disposto a educar os teus filhos na religião católica e a batizá-los. Acho que, acho que são estas três. Agora já vai tudo dizer, este burro nem sabe quais são as três, mas é ok.
Whatever.
E pá, eu lembro-me na altura, a Mariana responder que sim, mas já na altura ela me dizer tipo, pá,
dava
eu respondi
no...
que sim, mas
sim.
Não sei.
A tremer.
Tipo, já tremia, portanto... Há tipo 4 anos, mas eu lembro-me na altura, eu ainda ponderávamos, ainda se falava desse assunto, e um amigo meu dizia-me assim: pá, a minha mãe sempre me disse isto: que é se tu fores a pensar, tu não os tens.
Yeah.
E eu acho que
é tipo,
que essa é a abordagem.
Que é tipo, tu chegas a uma fase da tua vida em que é tipo um clique instantâneo, não vais estar a pensar se vais ter um filho e vais ter 3
não,
filhos, se começares a pensar muito
mal,
no assunto
é? Tipo...
E o meu estilo de vida vai mudar completamente e não sei, eu acho que é uma adaptação e não um plano.
Assusta-te o teu estilo de vida mudar completamente?
Pá, eu acho que não. Eu acho que o teu estilo de muda vida, o teu estilo de vida muda, mas adapta-se. Eu acho que é uma adaptação e acho que se tu quiseres aquilo, acho que faz sentido. E disseram-me uma vez uma frase que faz muito sentido, que é, tu quando tens um filho não é a tua vida que muda para o filho, é o filho que tem que se adaptar à tua vida, não é? É
pá, certo.
Portanto,
mas vai sempre
pá,
ser
muda, claro que muda, não é? Muda a logística, muda férias, muda uma carrada de coisas. Mas eu acho que é uma adaptação, e se tu quiseres pôr aquilo,
é, eu acho que, pá, acho que esse, esse
faz,
é o ponto.
Acho que não faz diferença.
Isso que tu estás a dizer, eu acho que é, não é? Que é o que define tudo, que é se tu queres,
se tu queres,
porque é como tudo, faz... não é? É como tudo, se tu quiseres ir trabalhar não, é tipo, para Londres, tu é arranjas tipo, forma.
Queres ir surfar, e, ah, mas só estão boas ondas às 6 da manhã, pá, acordas às 6 da manhã.
É isso mesmo, eu acho. Agora, que
dói um bocado, dói, tu, mas eu gosto queres... que é daquilo, não é?
Como a Mariana não quer, é tudo um problema. Porque qualquer coisa claro. Que aparecesse ia ser tipo, eu não queria, ainda estou a levar com isto.
Claro.
E aí eu acho que é mesmo, sim, mesmo, não, mesmo
não
complicado.
Era, não era
e, mas eu acho que esse ponto que tu estás a dizer de muda o estilo de vida, muda, eu acho que é o que a assusta principalmente, que é ela perder-se como pessoa e passar a ser a mãe do ou a
sim,
mãe da.
Percebo, percebo,
e isso
percebo.
É o que a aterroriza.
Tu automaticamente. Pá, e tu tens um primeiro impacto, por exemplo, quando vamos fazer a primeira ecografia, que é, chegas lá, então o pai está bom, e tu tipo,
e, okay.
Opa, eu sou o João, é? Tá? Pois, eu, certo, sou o João, eu sou o João, certo. Pá, levas ali uma chapada da vida, tipo, pai. Yeah.
Pois, eu senti isso no casamento, mas eu acho que no casamento é tipo, ah, o noivo, e a noiva, tipo, a noiva é uma cena, não é? A noiva,
ali,
é a noiva. Aquela o noivo coisa. É tipo, pá, tu tens a sorte de estar lá no altar
estás,
também.
Estás lá também, ah, e tal,
ainda bem
aquilo,
que estás,
aquilo é mais ou é metade para ti, pronto.
Nem sei se é metade, não. Aquilo é tipo, sei lá, uns 15% para ti, o resto é a noiva.
Sim, faz parte.
A noiva, tipo,
acho que faz parte.
A Mariana diz que o período mais incrível da vida dela foi ser a noiva. Porque claro. Eu lembro-me, tipo, as pessoas olhavam para ela, tipo, gente, como é que estás? Tipo,
claro, é
casar.
Aquela questão.
Mas eu acredito que a gravidez seja muito semelhante.
É igual, diria que é igual. Porque, pá, parecendo não, e é o ser humano, né? A mulher é que tem o filho, não é o pai. Ou seja,
sim,
o pai
sim,
é
sim,
só
sim,
um suporte ali no processo. Não é? Portanto, eu entendo perfeitamente que o foco esteja plenamente nela,
isso
porque
aí,
faz sentido.
Eu acho que também essa injustiça, não é? De ser a mulher que praticamente, pá, praticamente, que faz.
Gera tudo.
São 9 meses que
sim,
faz tudo
está
sozinha.
A gerar uma vida.
Eu acho que essa injustiça também é mais uma coisa que incomoda a Mariana. Se caso fosse repartido de alguma forma,
sim,
ou se fosse o homem a carregar
percebo.
O bebê, acho que ela se calhar lidava melhor com isso. Mas como é tudo uma grande responsabilidade para ela, um grande peso para ela,
sim,
acho que ela
percebo.
Ganhou mesmo a versão à ideia e mesmo complicado, mas estávamos a falar, estava-te a dizer o que a assusta. A mim, no meu caso, pá, eu gostava, era uma coisa que eu gostava, mas o que me assustaria era, imagina, hoje a Sandra está grávida de 9 meses, tu não tens um filho, nunca lidaste com um
sim,
bebê, e amanhã tu tens
olha,
um
agora,
filho.
Agora, nasceu.
Não é?
Toma lá.
Esse é o dia que me aterroriza, que me aterroriza, que é, tu vens da maternidade... E pá, e estás lá na maternidade, estão os vossos pais, estão as avós, está tu, ah, vai, pá, está tudo bem, estamos aqui.
Grande depois, festa,
mas depois
desapareceu
vocês vão para
toda
casa,
a gente.
Os dois,
estás,
bebê,
estás na tua bolha.
E está ali um bebê, meu. E eu penso assim, tipo, eu tenho 29 anos e eu falhei redondamente em tomar conta de mim nestes 29.
Imagina,
mas agora,
imagina.
Eu sou pai e eu penso assim, tipo, eu quando era miúdo, eu olhava para o meu pai e o meu pai e a minha mãe.
Senhor, era, sempre.
Eram claro. Super-heróis, meu. Eu acreditava, claro. Tipo, se eles me dizem uma coisa, aquilo. Tipo, isto é lei, isto é certo. Se o meu pai me dissesse. Não, o mar é feito de, sei lá... De
batatas ou
de batatas. Eu pensava, obviamente,
é,
tipo,
é
quem
claro.
Foi o burro que pôs isso em causa. E agora eu penso, tipo, eu hoje em dia poder ser pai e eu não sei nada. E o meu filho ia olhar para mim com esses olhos, que é, este gajo, se ele me está a dizer isto, isto é de certeza, é impossível isto não ser verdade.
Tu,
é impossível isto não ser verdade.
Dizes ganda calinada e estás a influenciar o miúdo para a vida inteira.
Tipo, eu dizia-lhe assim, ei, hoje vou jogar futebol, domingo vou jogar futebol. E ele assim, meu pai, opa, o melhor jogador do mundo.
Jogador.
E depois eu levo 7-0, tenho que chegar a casa e ele, então
ganhei
pai,
7-0.
Ganhei
7-0. Ganhei 7-0.
Mas ganhaste quanto? Por uns, foi um jogo bom, vou tomar bem, não é? E o meu filho estava a pensar,
o balanço foi
sempre,
positivo,
ganha
máquina.
Sempre, impressionante. É. E
não,
eu penso
percebo,
nisso,
percebo
eu penso
questão.
Nisso, que é, isso é que me assustaria. Que
ah,
é.
E há uma, eu acho que há uma questão que assusta ainda mais, que é, pá, é durante o processo da gravidez é tudo muito bonito e toda a
exatamente.
Gente apoia 1000%, não é? Mas eu acho que quando chega o ponto do bebê nascer e estares na tua bolha, tipo, isso desaparece tudo, o pessoal só te quer ir lá ver o bebê.
Eu também senti isso, também senti.
E depois, tipo,
depois ele começa a borrar a mulher e a pessoa,
tenho o almoço para fazer.
É verdade,
então, mas são 5 da tarde.
Não é? Ou domingo, a minha mãe enfermeira, pá, tenho uma reunião agora no Zoom, tipo, tenho que ir, peço desculpa.
Tipo, essa parte acho que é a mais assustadora, não? Acho que essa concepção da coisa e tal, acho que não assusta tanto. Agora, a questão de tu vais ficar sozinho a cuidar de uma,
eu que me assusta,
uma coisa assim.
Que começa a berrar e tu não fazes a mais pequena ideia do porquê.
Não faz, não? E tens de descobrir de alguma maneira, de alguma forma e sozinho.
Mas sabes que isso pá, aqui há uns tempos uma amiga da Mariana teve um filho, agora já tem o segundo até. E uma coisa que ela me disse e que me marcou mesmo, tipo, eu gostei mesmo de ouvir aquilo, foi que ela, o bebê já existia, e ela dizer-me, eu estou ansiosa por conhecer o meu filho. tipo, por perceber Sim. como é que é a personalidade dele, yeah, começar a vê-lo, tipo, pá, eu não gosto de carne, sou vegetariano,
percebo,
começar yeah. a perceber
a personalidade.
A personalidade. E eu acho que isso é mesmo curioso, porque
essa parte deve ser a melhor, tudo é indica, tu descobrires.
Tudo indica que um filho teu, não é? Já é do teu sangue, logo à partida, e depois ainda é educado por ti, tudo indica
vai
que vocês
mais
vão dar
ou
bem,
menos
não é?
Igual, não é?
Vai ser semelhante.
Uma coisa de linha de raciocínio
dizer,
mais ou
o
menos
filho
igual.
Fugiu, pá, ok, claro que há exceções, mas o expectável é que seja alguém que tá, tem parecências.
Parecendo não foi criado pelas tuas diretrizes, etc, os teus ideais. E
depois, portanto, claro que tu vais sempre cometer aqueles erros, e eu vejo muito que é. Pessoas da nossa idade que já começam a dizer o que os pais diziam, e depois a pessoa pensa: ei, eu pareço a minha mãe a falar.
Os ditados e tudo, aquele ditado.
Eu não quero ser tipo a ralhar da mesma maneira e depois pensar: não, eu não vou ser o meu pai. E eu acho, mas eu acho que a nossa geração e tem muita capacidade de se pôr um bocado de fora e olhar e pensar: pá, eu gostava que as coisas fossem diferentes.
Portanto, eu acho que também houve uma evolução na abertura para falar das coisas, não é?
É, eu acho que essa é a grande diferença.
Muito
essa
mesmo.
É a grande diferença. Que eu lembro-me de ver uma imagem na altura no 9GAG, acho eu, que eu gostei muito, que era a geração anterior, tipo os nossos pais, conseguiam tipo arranjar tudo em casa. Tipo, arranjavam a televisão, abriam a televisão, arranjavam, não sei o quê. E depois aparece o primeiro comentário que tinha milhares de gostos, era um miúdo a dizer: sim, mas vou conseguir dizer ao meu filho que gosto dele. É. E eu sinto mesmo isso. Eu
sim, sim.
Isso.
Eu sinto que há uma barreira gigantesca entre a transmissão de sentimento para com os filhos nas gerações passadas. O meu avô não diz gosto de ti, pá. Nunca ouvi na vida.
O avô da Mariana não a deixava tratá-lo por tu. Que é uma coisa que a mim
também
me
faz confusão.
Criava-me alguma barreira,
sim,
não é?
Isso também me faz confusão.
Pá, a minha mãe adorava que eu a tratasse por você, só que coitada, não teve hipótese nenhuma, porque o meu pai também não liga a minha mãe. Mas eu sei que é um desgosto que ela tem, que ela adorava que os filhos dissessem: a mãe pode não sei o quê.
Essa aversão à fragilidade do sentimento é.
E a minha mãe é uma pessoa que eu sinto que. Pá, não tenho dúvida nenhuma que a minha mãe me adora, apesar de ela não o dizer, não é? Lá
sim,
está.
É isso.
Ela
diz: tu sabes. Tu sabes,
não é? Não, mas a minha mãe diz mesmo: tu sabes que eu gosto de ti, não é? Eu gosto de ti.
Não,
é, tu
dobra
sabes
ali
que eu gosto
a esquina,
de ti.
Né? É.
Mas eu sinto sempre que a minha mãe tem sempre aquela postura de: ok, mas eu sou a tua mãe. Estás a dizer? Até podes ter razão, mas eu sou a tua mãe. Por isso, é indiferente o que estás a dizer. Tudo bem. E nunca houve ali uma. Eu nunca tive qualquer hipótese de ser quase. Pá, obviamente nunca vamos ser amigos. Não,
sim,
mesmo
não
assim,
é.
Há malta que vai
há
ser
malta
com o pai,
que,
não é?
Com os pais e tu tem uma abertura. Mas, da grande. E,
eu já nem pedia tanto, mas pelo menos a minha mãe olhar para mim como um igual, como um adulto. Estás a dizer?
Numa
tipo,
discussão,
okay,
tu nunca tens.
Nunca
razão.
Tenho hipótese nenhuma. Nunca. O que quer que eu lhe diga. Pá, imagina, eu tive uma consultora. Eu sinto que estou sempre a falar das mesmas coisas, mas enfim. Eu estava numa consultora. E havia coisas que eu não curtia. Eu não curtia o meu estilo de vida. Não curtia o equilíbrio vida-trabalho.
Mas do que? Da IT?
Sim.
Uhum.
E eu lembro-me de falar com a minha mãe. E a resposta da minha mãe era sempre: ah, mas tem que ser. Mas tem que ser. E eu
não
dizia,
tem, não.
Mãe, mas eu é que trabalho lá. Tipo, eu estou-te a dizer como é que as coisas funcionam. E ela dizendo: isso não há de ser bem assim.
Pessoal,
é sempre aquela postura de...
Pá, eu não entendo, por exemplo, pá, aquele pessoal. E isso acontecia muito antes. Que é: pá, tu tens que fazer horas extra no teu trabalho. Não. Pá, se tens, é aquela velha questão do vestir a camisola. Pá, eu acho que tu tens que vestir a camisola que é tipo...
Pá, eu fico mesmo feliz de trazer, porque imagina, as duas pessoas que vieram aqui antes de ti são músicos, então não conseguem sentir
não,
a minha dor.
Aquele
não é?
Trabalho
eles não sabem,
das 9 às 6.
Mas já vi no teu
que
olhar
é incrível,
quebrado que tu sabes, meu.
Que é
e eu estou mesmo, juro, estou contente agora. Estou mesmo contente, que eu vi
sim,
o teu coração
questão,
partido, que tu sabes
questão.
O que é o. Trabalhas das 9 às 6. Não, havia uma muito gira que eu gostava
hoje
muito.
Hoje em dia está melhor, porque está hoje
melhor,
em dia tu
melhor.
Tens o teu trabalho, podes trabalhar.
Mas há uma muito gira que eu gosto muito. Epá, eu podia estar aqui o podcast a dizer coisas muito giras que eu já ouvi.
Há muitas.
Mas havia
coisas
uma que eu gostava giras. Muito, que era o horário religioso, que é entrar religiosamente às 9 e sair quando Deus quiser.
Isso não existe.
Epá, eu amava.
Isso não existe.
Eu amava. Eu ficava feliz.
Pá,
com este... Ou então era eu saía tipo às 5h30, 6 para ir para a faculdade. Tinha eu estava em trabalhador estudante, e tinha que ouvir aquela: mas tu vais almoçar a casa? E eu ficava logo: giro,
já
vai, giro.
Já estás marcado,
giro.
Não vais.
Já vou ser
despedido para
a semana, não é?
Não vai.
Muito bem.
É aquela questão de... Pá, imagina que tens um projeto que está a fechar...
Ou está a arder, não é? Que é o mais comum.
Sim, e tu tens... E aquilo, olha, o cliente telefona: Francisco, isto está a arder, são 6 da tarde, mas
sim,
olha,
sim.
Dá aqui um toque. Pá, nessa questão, tu vestes a camisola agora, se o teu chefe te diz: pá, olha, trabalha aqui mais 2 horinhas hoje. E mas, depois amanhã diz-te outra vez, trabalha mais duas horinhas hoje.
Imagina.
Tem que haver aí um meio termo.
O meu problema nunca é. Pá, eu gosto de dizer que eu não tenho medo de trabalhar. Tipo, não
eu gosto de trabalhar. É, eu gosto de trabalhar.
E principalmente, a coisa que eu mais gosto é sentir-me útil. Não, tipo, sentir que estou a ajudar de alguma forma.
Se tu estiveres parado o dia inteiro, olhar para o boneco.
Olhar para o ar, ou penso assim, tipo, eu fiz uma coisa e vai alguém que tem que fazer por cima. Ou, se eu me sentir inútil, eu começo a ficar super desmotivado. Mas se eu me sentir útil, e numa consultora é muito fácil de sentir-te útil porque trabalha infinito.
Sim.
Mas eu sentia muito que o que existia era temos todos que ficar aqui até às 9 da noite, mesmo que não haja trabalho, não há nada para fazer, mas é preciso estar aqui. É como trabalhar de fato, trabalhar de fato e gravata, um engenheiro informático.
Mas eu acho que hoje em dia isso está muito desmistificado. Pá, eu falo pelo menos com os clientes e tudo,
que eu
conheço e tudo, e que pá, tem alguns almoços com clientes, epá, e o pessoal já desmistificou um bocado isso. Depende também da área.
Eu
se estiveres a falar da área da banca, aquilo é religioso.
Os impostos, whatever, finanças,
isso é religioso.
Mas o que eu sinto é que quem te ouvir parece que tu estás a dar valor à máquina portuguesa, e na verdade eu acho que o mérito é do Covid, simplesmente.
Sim,
acho que
também,
o Covid
também,
é que é um chapadão
também,
na cara
também,
de toda
também,
a gente que te diz assim, pá, porque a conversa das empresas era, não, nós não podemos ter toda a gente em remoto, é impossível, isso nunca vai acontecer.
De repente, de um dia para o outro, olha, tudo para casa.
Tudo para casa.
É.
E não, também não é possível.
Ah, afinal é.
Não.
Afinal temos o Teams.
Nós estivemos a ver melhor, ontem à noite. E afinal, a Microsoft inventou o Teams há 100 anos, que dá para usar.
Aliás, o layout parece que foi há 100 anos mesmo.
Sim.
Não, mas é mesmo isso, que é tipo, de um dia para o outro... É impossível, vamos estar todos às 9 no escritório e não sei o quê. De repente, amanhã não podemos ir para o escritório. Pá, mas há maneiras.
Pelos vistos,
aquela questão,
mas estavam escondidas.
Questão,
não,
estava tudo escondido.
Tipo, onde é que estavam no fundo do mar? Alguém nessa noite foi ao fundo do mar buscar
tudo,
o Teams, não?
E foram Zoom, buscar tudo.
Impressionante.
Foram buscar figmas e etc. Para trabalharem ao mesmo
tempo. E depois, ainda vens a descobrir, para ficares ainda mais contente, que as empresas estão a trabalhar tipo a 150% de performance.
Claro que sim, então... Pá, falar no geral na empresa que eu trabalho, nós tivemos um crescimento de 250% desde o início do Covid.
150, 160, algo assim.
É só olhares para os números. Tipo, as pessoas são mais produtivas quando estão contentes. É óbvio. Não há discussão.
Eu sinto que, isso sem dúvida alguma, não é? Isso é óbvio, mas eu também sinto que as pessoas em casa trabalham mais. Mesmo que isto seja um contrassenso, que é a pessoa, estás em casa, vais jogar PlayStation.
Sentes muito isso.
Mas a verdade é que não vais jogar PlayStation.
Isso.
Aliás, se calhar
nem fazes uma pausa para
beber
um cafezinho.
Exatamente, se calhar à noite que estarias a jogar, pensas assim, se calhar
há ali uma coisinha para fazer.
E eu sinto que se começou a trabalhar muito. Aliás, tu tens muita gente com esgotamentos, tens muita gente em burnout, porque eu digo-te um exemplo, eu trabalho nesta mesa, como nesta mesa, acabo por estar aqui, se estiver no computador, muitas vezes eu tenho o computador de trabalho e troco para o computador, para o meu pessoal, tipo que é fazer este movimento, não é? E estou no meu computador pessoal e acaba por ser tudo aqui nesta mesa.
Sim,
e que é muito pesado, é muito pesado não haver aquela...
Não há aquela pausa de beber um cafezinho com o pessoal e falar e estás lá
almoçar,
parecendo que não estás ali maior e está a falar,
faz aquele,
né?
Restaurante bacana,
e estás lá duas horas a almoçar, pá, não existe isso em casa, né? Eu vejo por mim, pá, eu desde que acordo até à hora do almoço é raro parar alguma vez.
Eu nem como o pequeno almoço, mas isso pronto, eu também não
sabe. Também
mas eu levanto-me, trabalho, eu começo a trabalhar tipo 8, depois às 9h30 tenho sempre uma reunião, que é a daily, que é todos os dias, e depois trabalho até à hora do almoço, depois almoço com a Mariana, pá, se ela precisar de ajuda, obviamente vou parando para fazer algumas coisas, mas mesmo ela também já evita pedir-me muita ajuda, porque já sabe o que é o quê. Mas depois, ao fim do dia, hoje em dia já começo a tentar tipo, ir tomar banho, estás a tipo às 6 da tarde, que já é aquela quebra.
Mas é difícil.
E
mesmo assim passámos 2 anos, né? Pá, e houve pessoas que têm rotinas incríveis, que vão correr e fazem e acontece. Pá, eu não consigo fazer isso.
Mas eu sinto que eu perco as oportunidades.
Não consigo fazer isso.
Eu sinto que eu perco as oportunidades. Porque agora eu penso assim, se eu tivesse. Por exemplo, eu todos os dias penso assim, devia montar um escritório cá em casa. Tenho ali a garagem para isso.
Está bem.
Só que depois eu penso assim, mas o Covid já está a passar. Só que eu pensei que isto há 2 anos, meu.
Yeah. Isso precisa, o pessoal vai ficar a trabalhar em casa, mas mesmo assim não vais montar
mas
o escritório.
Mas daqui a 10 anos tu vais-me perguntar pelo escritório, eu vou dizer mas para quê, meu? Isto está a passar.
É. E tipo, amanhã posso voltar para o escritório.
Exatamente. Vou montar o escritório, desce que vou para o escritório e estive aqui
sentido.
Com o trabalho e a gastar dinheiro. E estou nisto há 2 anos.
Mas
é
eu acho que o escritório, pá, pelo menos eu falo por mim, pá, eu sempre tive em casa um cantinho para jogar e tudo, que faz sentido. teres aquele coisa para separares as águas também, que é tipo, eu trabalho aqui, não é?
Sim, sim, sim.
E vivo até, aqui, não é?
Provavelmente passando a poder ver televisão enquanto tu jogas. Ou...
Por exemplo.
Mas eu por acaso não tenho isso.
Teres essa barreira, porque eu acho que também é saudável tu separares as coisas, não é?
Eu acho que essa é a dificuldade.
Mas é muito difícil.
Eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm.
Eu acho que é muito difícil tu fazeres essa separação de águas. Então com filhos e tudo em casa, tipo... É, deve ser o terror.
Eu vejo lá às vezes.
Estás a trabalhar, vem o puto.
Exatamente, tudo, já aconteceu. Já, o gato passa o gato e atira o computador abaixo. Já aconteceu.
Há mil e uma histórias por contar. Pá. Incríveis.
Aliás, eu tenho uma história ótima que não sei se muita gente terá. Que foi: eu estava numa reunião da manhã e eu comecei-me a sentir muito a mal e eu desmaiei-me. No Zoom.
Tipo, a equipa toda a olhar para ti.
E a Mariana, tipo, imagina, eu desmaiei, pus assim a cabeça para trás e eles a ver, eu estava em mute, graças a Deus, porque senão então era o fim. É. E tipo, a Mariana está ao meu lado, de repente apercebe-se e eles a ver tudo isto. A Mariana apercebe-se e começa-me tipo a abanar, acho que mete uma cabeça para a frente, eu de olhos abertos, meu, desmaiado.
Então tu estavas na reunião, a Mariana estava só a segurar assim e tu ali desmaiado.
Vai, eles a dizerem-me a seguir, olha, já estava tudo a chorar, eu, ai, que figura ridícula. Yeah. Se eu trabalhar aqui mais de 100 anos, nunca ninguém se vai esquecer.
Sim,
disto.
Aquele pessoal que deixa o micro ligado e vai fazer coisas e tu,
sim,
tu,
sim,
tu
sim.
estás a ouvir ali, sim. Oh, Zé, vai lá,
ou a mandar a mim, não é? Tipo, oh, desliga o espelho, estou agora na reunião. E depois as pessoas têm que dizer assim, olha, não estás em mute.
E deve ser um bocado constrangedor.
Eu a seguir a isto, eu sentia que eu tinha que estar na reunião mesmo tipo...
Boeda formal. Tu vestias o fato só para ir para a reunião.
Porque eu sinto que eu tipo, ia-me coçar e as pessoas já estavam... Oi, ambulância ou como é que...
Está-se bem, ok.
Eu fiquei com aquela pressão de... Não, eu estou muito bem. Eu estou... E então, acho que acontece tudo, é mesmo o que estás a dizer. Acho que o Zoom também trouxe. Aliás, as aulas online também havia aquela malta que gravava um vídeo no telemóvel e punha o vídeo à frente da câmara para fingir que estava na aula.
Mil e uma coisas diferentes.
Mas aí eu sou o primeiro.
E manhas que aconteceram entretanto.
Eu sei como é que eu era. Se eu tivesse que ir a aulas online, eu não ia a nenhuma.
Ia de pijama, no máximo, ligava ali o computador.
A professora que me fosse a casa a buscar.
Ah, isso aí. E eu percebo os miúdos. Tipo, a escola não é. A escola portuguesa é um bocado mal... Pá, e agora vamos ser julgados por isto, por estar aqui a dar calúnias na escola portuguesa.
Já vamos ser julgados por
isto. Mas
já disse
a escola portuguesa...
Já vamos dizer, este vai para as reuniões de Miami.
A escola portuguesa está muito mal formada para o que tu queres ensinar as pessoas a fazer, não é? Tu não incentivas as pessoas. Imagina o que é uma pessoa estar 8 horas na escola ali a estudar e depois, olha, toma lá trabalhos de casa e vai mais 2 horas para casa fazer coisa.
Pá, eu...
Acho que não faz... Na minha cabeça, né? Não faz muito sentido. Pá, eu entendo, pá, eu seria igual, tipo, estava marimba para aquilo.
Não, mas imagina.
Tenho o teste no fim do mês, já?
Exatamente.
Ah, bem. Estudo para lá.
Eu vivia para os testes, não é? Eu vivia para os testes e vivia mal, porque era tipo na véspera, claro. Numa situação boa.
É o clássico.
E o que eu penso é: eu tinha uma professora, ou várias neste caso, estou a pensar no secundário em específico, que todos os dias me diziam assim: não estás com atenção, estás a olhar para o ar, isto vai sair no teste. Imagina eu estar em casa. Que era o computador que eu ia pôr sem som, provavelmente, ia estar na minha vida. Era o fim. Eu acho que eu não tinha conseguido fazer a escola nestas condições.
Eu acho que a escola não define nada do teu futuro, pá.
Pá, isso já, aí agora acho que já vais falar.
Mas eu acho. Por exemplo, eu digo-te a minha história. Eu fiz até o 12º, pá, e mais nada. Tipo, estudei, estudei em casa, fechei-me no quarto durante uns tempos. Eu acho que o que define mais a tua carreira e o que vais ser mais para a frente, entendo perfeitamente, e quero tirar um curso superior. Mas o curso superior dá-te bases boas.
Eu acho que o curso superior te dá...
Dá-te boas bases aí, dá-te...
Epá, imagina, é tipo a campainha que te permite tocar às portas. Se tu também não tiveres um curso superior, tens que gritar quase. Vamos fazer esta associação.
E tens de ter alguma sorte, sim. Percebo perfeitamente, sim.
Porque imagina, a verdade é esta, eu digo-te assim, eu tenho um curso de informática no técnico. Uhum. Pá,
sim,
a verdade é esta.
Só ouvir o técnico ali no CV.
A malta, só de ouvir isto, vai mandar uma mensagem
claro
no LinkedIn. Garanto-te.
Isso é óbvio.
Mas tenho a certeza.
Isso é óbvio.
E é o que é, tipo, sim, e tem claro. O valor que tem. Agora, a faculdade eu acho que acrescenta muito.
Não, claro,
acho que
sim,
acrescenta
concordo,
muito.
Concordo.
O secundário é aquela, é que é aquela coisa. Eu tive geologia, eu tive geografia, tipo, pá, eu não sei onde é que é nada, tipo, pá, sim, sou um burro,
acho,
ok, acho, mas tenho
que,
um GPS, tipo,
acho que
me leva aos
que
sítios.
Não há grande... Pá, faz sentido como formação de pessoa e etc, etc.
Tipo, cultura geral, não é?
Acho sim,
que tens de ter
eu
aquela
que essa
cultura
parte,
geral,
pá,
saber
eu acho
que o Rio Tejo é em Portugal.
Tu perguntas,
pá, okay,
um gajo de onde é que veio o Guadiana e se o gajo não te souber dizer, tipo, tu fica...
Exatamente.
Pá, este gajo é...
Mas, por outro lado, o que é que isso te acrescenta? Não é? Tipo, pá, de onde é que... Mas que tu queres ir
andar
lá de
caiaque? Eu posso procurar no Google.
É isso.
Pá, entendo que é... Pá, é aquela coisa... tu viraste para os teus pais ou assim.
Não, não.
Eu tenho... como é que se vai dali para aqui, né?
Exatamente.
E tu dizes, já, eu meto aqui no GPS. Eu, mas não sabes o caminho.
Não, eu vejo nos olhos do meu pai não, que pensa assim, sei, tu és um burro. Tu és um GPS. O pai da Mariana, ele não usou um GPS nunca, ele sabe onde é que são as coisas.
Sim. E eu pensei, e mesmo que nunca tenha lei.
Mas porquê?
Nunca tenha lei.
Porquê que gastou espaço de memória para guardar onde é que.
Milhentas coisas.
Como é que se vai até.
Isso aí também veio um bocado de informática, de gastar espaço de memória.
Porque tipo, um bocado de rata mais.
O ser humano não.
Sim, peço desculpa, não há limite, não é mesmo?
Não tem propriamente.
Mas eu sinto que em muitas coisas nós somos um falhanço redondo. Tipo, sim, e acho que foi a informática que nos estragou. O facto de eu saber que tenho aqui um telefone. Por exemplo.
É boeda fácil.
Por exemplo.
É boeda fácil.
Agora a seguir, havemos de ir almoçar. E pá, se fosse a minha mãe, ontem à noite, não descansava.
Aí um fazer pesquisas em.
E o que eu penso é, pá, no limite, eu vou ao Uber Eats e aparece aí o almoço. É? E está feito.
E aparece aqui.
Mas este conceito na cabeça da minha mãe é que.
Dói
bué.
Dói bué.
Como assim aparece aqui o almoço? Eu lembro-me da primeira vez que eu apareço em casa da minha mãe e assim, ah, mas eu não te preparei nada. E assim, ah, não te preocupes, o almoço está aí a chegar. E aparece o gajo de moto com o almoço. E aquilo na cabeça da minha mãe.
Ui, já me estás a substituir. Já me estás a substituir.
Primeiro foi essa, não é? Então, mas e eu? E se não entrega a minha comida? Isso é verdade.
E é verdade. E é verdade. Uma grande diferença.
Meu, e eu não há nada como, pá, ao domingo. Tu ainda estás a jogar connosco há pouco tempo, mas qualquer dia isto está a acontecer, que é de vez em quando eu vou à minha avó e a minha avó fez tipo 150 croquetes.
Aquele clássico.
Acredita que eu como 150 croquetes. E o que eu faço é levar, e a malta lá no jogo come os croquetes. Pronto, claro. E está a acontecer. Mas, pá, não há nada como a comida da minha avó, meu.
Claro que não.
E agora as pessoas todas vão dizer, mas a minha avó, não, a minha avó cozinha melhor, eu tenho a certeza.
E hoje em dia as pessoas não sabem cozinhar.
Não, eu não sei.
Não sabem.
Eu adorava
saber.
Eu
não sei, eu curtia o Ed de que fazia grandes receitas.
Não é? Apresentar aqui um prato, chamava a família, punhai um prato e as pessoas estão,
isto tem mesmo bom aspecto.
Mas eu não consigo.
Não sei.
Eu acho que se perdeu, ficou tudo muito instantâneo, ficou, eu vou ali ao continente.
Porque é tipo, porque tu vives a vida num fast pace incrível.
Já dissemos isso para diferentes temas.
Eu incrível,
acho que é ponto.
Incrível
é
mesmo, tu não paras
e
para
tem
pensar
tendência
sequer.
A acelerar. Eu acho que o Covid podia ter abrandado as coisas e de certa
forma abrandou
no
início,
mas, assim,
mas depois
ainda mais.
Vai ele.
Eu acho que as pessoas estão muito mais impacientes, muito mais, eu quero isto já, eu preciso isto agora. Tipo,
completamente, senão... imagina, tenho uma que preciso de uma camisola, mas preciso para ontem.
Exatamente.
E vou mandar vir já.
Vou mandar vir já.
Não pode esperar para a semana para ir comprar.
Se não chegar amanhã estou a refilar. Pá, eu já encomendo os presentes de Natal pela primeira vez com uma antecedência gigante e ainda não chegaram, já estou nervoso.
E é aquela questão. E ainda falta bem, dia 5, meu.
Já estou nervoso, já me estou a passar com
aquela
isto
questão.
E eu acho que as pessoas ficaram todas muito mais ansiosas.
Concordo,
muito mais.
É aquela ânsia de viver tudo e nada ao mesmo tempo.
E agora estou aqui a pensar que este, se tudo correu bem, é o teu último Natal só com a Sandra.
Essa é outra cena. E é os últimos anos e não sei o quê.
Não, isso é muito pesado, mas isso não acho. Mas o último Natal é o que é, não é? Isso é um facto. Só os dois.
Também Natal, por exemplo, pelo menos para mim
é para as crianças,
para as crianças,
eu
portanto,
também acho,
faz sentido,
eu acho que isso vai acrescentar,
faz sentido que acrescenta,
não é? Aquela magia do Natal,
que é tipo, Natal com adultos é só comer e beber e pronto, e acabou.
Nem há ninguém a mascarar-se para Natal, se houver um bocado estranho, não é?
Porque, fixe é ver os putos a rasgar aquilo tudo, vai,
e a baterem à mãe, não era este boneco que eu queria.
Isso é que é a parte incrível do Natal, não é? Portanto, eu acho que só trazer benefícios.
Por acaso, eu tenho uma história gira que não tem grande interesse para este podcast, mas foi uma vez no Natal, a minha prima pediu às pessoas dinheiro para escolher os presentes.
Uhum.
Pá, e foi ela que escolheu os presentes. E depois chateou-se que só recebeu pijamas. Mas foi ela que escolheu. Então eu acho que isto é há sempre estas histórias no Natal.
É a história engraçada e fica ali toda a gente a cagar-se a rir com o gajo,
não
porque
é?
O gajo só diz balbúrdia. Pá, Natal é fixe.
Eu concordo. Gosto muito, eu sou um grande fã e mesmo da época toda que... Pá, há uma coisa que eu detesto, que é o dia ser muito pequeno. Os dias serem mesmo pequenos incomoda-me imenso nesta altura.
E mete nojo. Tu queres ir surfar e acabou
meter,
o trabalho.
Tens que ir à hora de almoço quase, mas
acabou,
senão...
acabou, chegou às 6 da tarde, olhas lá para fora e vou surfar.
Esquece, meu
pai,
pois
vou, não é hoje.
Mas por acaso, outro dia estava a ver, como podes ver isto é tudo bem random, que na Figueira da Foz eles instalaram um sistema de iluminação para poder surfar à noite.
É,
a cena
focos,
que é a Figueira da Foz, que também não me ajuda
focos
muito.
Sim, é um
mas
um
mesmo
longe
assim é porreiro.
Mas é muito louco.
Eu achei muito louco.
E podiam implementar em todo lado.
E uma coisa que eu, pá, que está na minha wishlist para o ano, espero conseguir realizar, que era ir a uma piscina de ondas, que acho que deve ser uma
olha, ainda no outro dia estive a falar com a Sandra.
Deve ser uma
pá, ninguém me roubou o investimento, mas pá, era a grande cena.
Cá
era
a
grande ideia.
Amável.
No Alentejo.
Mas sabes que se fala em Santarém, fala-se disso.
Sim,
não sei em que ponto é que está.
Já ouvi falar, mas está parado.
Está parado? Está. Partes-me o coração com essa informação. Yeah. Como é que sabes isso?
Eu curti a bué, porque há um processo e há tipo toda uma manha para construir essa cena.
Opa.
É pá, que, imagina, mas era uma cena que eu curtia bué, investi cá.
Eu sei que ia derreter lá o meu dinheiro todo, mas ia estar feliz.
Torrar aquilo
ia tudo. Ia de sorriso na cara, derreter lá o meu dinheiro.
Pá, eu sigo um gajo que é o Chico by Chico, não sei se conheces. É. Pá, o gajo foi lá a Bristol. Yeah. Pá, aquilo é incrível. É tipo setes perfeitos constantemente.
Yeah, mas água a 9 graus.
Pá, e então?
E então?
Fato de inverno e botinha.
Pá, o que eu sinto do surf, e agora vamos falar de surf, é que é o desporto mais difícil que eu fiz. Pois
é. Tipo, eu surfei quando era puto. Yeah. Voltei a surfar agora, ganda nabo. Nem consigo meter-me em pé.
Eu nunca surfei quando era puto. E acho que quando tu és puto é tudo mais fácil. Porque tu não tens vergonha.
E é esponja.
Sim, e não tens vergonha de ser ridículo. Estás a dizer, de parecer um ganda ridículo.
Hoje em dia tu andas lá.
Aí hoje em dia eu sinto.
Falhas um take-off, olhas para o lado a ver se está alguém a olhar para ti.
Não era eu, não era eu. Eu hoje em dia sinto-me.
Sim, tu falhas. Já estás à espera de julgamento. Mas isso vai buscar outra vez a conversa do cancelamento ao início.
Sim, é tipo, sim.
Tu sentes uma pressão gigante para ser perfeito em todos os pontos da tua vida.
Mas imagina, eu não me importava de ser cancelado porque sou mau surfista. Estavam a fazer de mim surfista, estás a ver? Tipo, se eu for
menos,
um mau surfista.
Ao menos sou um mau surfista.
Feliz, né? Ficava feliz, olha, este gajo é mesmo mau surfista. Eu ficava
sou surfista, eu.
Ok, este foi o meu surfista. Sou o meu fim. Ele é mesmo surfista.
É isso mesmo.
Mas estava-te a dizer, eu sinto que é o desporto mais difícil que eu alguma vez fiz, porque aquela porcaria. Tipo, é impossível tu treinares. Porque tudo é diferente, meu. Tu vais hoje e vais
constantemente
amanhã, ou vais hoje duas vezes e é tudo diferente.
Concordo perfeitamente.
Quanto futebol, imagina, queres treinar
a bola
passos?
É redonda sempre.
Treinas aqui em casa,
e a bola é sempre redonda.
Pumba, 10 mil passos aqui contra a porta, tranquilo. Agora, surf,
tens que ir para a água e as ondas são diferentes.
E depois,
todas.
Pá, há a cena do surf skate e que dizem que é semelhante, mas não tem nada a ver, mano.
É
nada
terra.
Tem nada a ver.
É na terra.
Porque depois metem-te água e tubarões e outras pessoas a passar-te por cima.
Pá, e levas com água na cara e andas lá, trambolhão e não sei o quê, não é? É diferente e é difícil. Pá, eu concordo. É pá, e o desporto que eu tenho mais dificuldade em aprender na vida.
Eu comecei a tentar surfar há 2 anos, então ainda é tudo bastante recente para mim. Mas arranjei muita malta que surfa comigo, que me ensina muita coisa, então acho que fui evoluindo. Sim. Mas mesmo assim, não há um dia que eu vá para a água e penso assim: ah, ok.
E estou bem confortável.
Não, eu saio da água sempre, tipo, estás a dizer, todo cabelo, todo rebentado, todo triste, e a pensar assim: pá, nunca mais venho. Não. Vou meter prancha no lixo.
Concordo, é igual.
Só que depois no dia a seguir dá aquela vontade, mas eu sei que um dia eu vou meter prancha no lixo, vou-me arrepender.
Mas eu surfo porque curto bué de estar na água.
Sim, eu
posso não apanhar onda nenhuma.
Eu felizmente também tenho isso
a marimar. E eu acho que isso aí é que te ajuda a continuar, porque se eu estivesse a aprender aquilo por necessidade, tipo, por necessidade e ali bué street e não sei... Já tinha desistido.
Uma cena que eu tenho também é que vou sempre com um malta com quem me dou muito bem. E que então,
na galhofa,
no limite, estamos lá na galhofa. Não. Depois, claro que ele faz 50 ondas, eu fiz meia, não é? Fiz aquele
take-off. Mas já valeu a pena estar o convívio e tal.
Dá aquela tristeza, mas houve o convívio.
E é fixe andar de prancha debaixo do mar.
Imagina, do carro até ao mar eu sinto que eu sou o Edda. Sou
o Edda patrão.
Nessa parte eu sou o Edda. E depois eu sou aquele gajo, pá, que tenho fatos caros. Eu sou aquele gajo que eu detestava, que era aquele gajo que ia jogar futebol, botas oficiais e não sabia fazer um
fato.
E eu sou esse gajo. Eu transformei-me nesse gajo, que é? Eu tenho 4 pranchas, meu. Eu não sei surfar e tenho 4 pranchas, estás a ver?
Não servem para nada.
Não são usadas. E depois vem aqui um gajo qualquer, um amigo meu, pega numa das pranchas que não conhece lá
e ripa nas horas.
Mil vezes melhor que eu. Mas eu sou esse gajo. Mas imagina, eu podia estar-te aqui a dizer: não, eu tenho 4 pranchas e preciso delas para isto e para aquilo. E a maneira pergunta-me assim: mas porquê precisas de 4 pranchas? Eu, nada, mas gosto de as ter. Felizmente tenho possibilidade para as ter e gosto de as ter.
É fixe. É uma boa coleção.
Mas eu assumo, tipo, eu podia
estar. É aquela cena: os primos da Sandra surfam tipo há 30 anos e pá, estávamos lá em Grândola e eles tinham lá uma softboard. Pá, eu peguei naquilo e fui apanhar umas ondas. Pá, não apanhei ondas nenhumas, mas fui para lá divertir-me, né? Pá, o primo dela, um gajo tipo que pá, tem os 40 e tal anos, tipo, não está propriamente em forma, com 80, 90 quilos, pega naquela cena. Sal, e eu olhar para ele.
O que eu sinto que é.
Pá, é técnica,
o que eu
pá,
sinto
é conhecimento.
É ainda pior no surf é se tu vais com um gajo bom, tipo, aquilo parece que é a coisa
humilhado.
Mais fácil.
Parece manteiga.
Parece mesmo manteiga, fácil. Aquilo. Tipo, parece que não tem ciência nenhuma. Tipo, só...
Vais tu, parece uma reco.
Assim, vou eu, pareço uma tartaruga ou.
E dói.
E dói.
Tu dói ficas
não
magoado.
Só fisicamente, no coração. Eu
ficas
bué magoado.
Bué magoado.
Aliás, eu estava-te a dizer que eu sou muito bom do carro para o mar, mas eu sou terrível do mar para o carro. Que essa viagem
vais bué
é terrível.
Degradado.
Os pés a arrastar na areia. E depois estão lá
os braços cansados.
Foi bom.
Pois é, pois é. O mar está clássico. Vai lá, o mar está clássico.
E para, provavelmente para o gajo está.
Provavelmente para ele está incrível.
O problema é aquela clássica, não és tu, sou eu. No surf, esta é a minha frase. O problema não é outra pessoa, sou eu mesmo.
Eu não é prancha, não é nada. Podes ter o melhor material de sempre.
Não
serve nada. Pá, acho que essa parte aí, o surf é muito difícil.
Mas eu gosto mesmo de ter o desporto presente na minha vida. Tipo, jogar futebol, jogar ténis, surfar, que acho que é uma coisa que eu sinto bem. Tipo, a atividade física é uma coisa que eu sinto muito bem. E principalmente, tipo, jogar futebol com amigos é mesmo uma coisa que é importante para mim.
É fixe.
Durante o Covid aquilo teve parado durante um monte de tempo e
faltava essa parte.
E faltava-nos isso, fazia-nos falta. Ir ali, levar 7-0.
É aquela coisa, diverti-me. Pá, se calhar estou triste, mas pá, foi fixe, fui lá mexer-me e tal, dar uns toques e tal.
É como se diz, o que importa é participar.
Aquela coisa triste. Não é,
pá, o jogo, eu agradeço-te assim, tens participado.
Ah, foi tranquilo.
Muito bom.
É fixe.
E pronto, vamos falando e eu já jogo, por isso.
Hoje já jogo, portanto falamos.
Bora participar.
Falamos de certeza, bora participar. Obrigado, mano.